Na Mira da Verdade, com Tito Rocha e Leandro Quadros.
Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e é sempre muito bom ter a sua companhia. Afinal de contas, é você que faz acontecer o programa. E quem está comigo sempre é meu parceiro, o professor Leandro Quase. E aí, professor, tudo bem?
Tudo bem, Tito. Estou muito contente por estarmos em mais um programa Na Mira da Verdade e podermos responder às perguntas dos nossos ouvintes.
Agora vamos lá para o Maranhão. São Luís é a cidade. Quem manda é o Pedro. E a pergunta do Pedro, professor, é o seguinte: como explicar a passagem que diz que os mortos salvos vão para o seio de Abraão? E aí ele pergunta: e os que morreram antes de Abraão? Como entender o termo seio de Abraão aqui, se tem a ver alguma coisa com a vida de Abraão?
Não, o tema não tem nada assim. O termo seio de Abraão é só uma referência ao paraíso, tá? Então, digamos, né, que se argumente assim: ah, mas Abraão passou a existir depois? Não, mas e se o judeu deu o nome ao paraíso de seio de Abraão? Não tem problema, né? Então isso não seria um argumento para refutar a imortalidade da alma. Agora, nós explicamos e refutamos a doutrina da imortalidade da alma, né, quando analisamos Lucas 16, 19 a 31, no seu contexto, que é a parábola do rico e Lázaro, tá? Então, a parábola do rico e Lázaro, o que é uma parábola primeiro? É uma narração fictícia, né, usada para destacar uma lição moral. Então, eu não vou entrar em detalhes agora, mas se você analisar a parábola, por exemplo, no verso 22, no verso 23, você percebe que o indivíduo que estava no inferno, ele enxerga aquele que estava no seio de Abraão, ou seja, no paraíso. Então, o céu e o inferno são vizinhos. Aí é um problema sério. Imagine uma mãe foi salva e o filho não foi.
Tá vendo o filho se queimando
por
lá?
Por toda a eternidade.
Não tem condições.
Não tem condições. Não, então não é isso que a Bíblia quer ensinar. Jesus só pega uma história popular. Os judeus aqui já tinham sido influenciados.
Era até uma ideia popular, né?
Era uma ideia popular. Eles já tinham sido influenciados pela filosofia helenista, pela filosofia grega, tá? E aí ele pega essa história para ensinar algumas lições morais. Uma delas: não é o dinheiro que você tem que determina se você vai ser salvo ou vai se perder. Porque na história popular dos judeus, que não se sabe bem a origem dessa história, eles diziam que a pessoa rica, ela era abençoada por Deus, e o pobre era amaldiçoado. E na parábola, Cristo ele inverte os papéis. Ele coloca o pobre no céu e o rico no inferno. E isso não pode, isso não é a salvação pelas obras, né? Porque se fosse isso a teologia do texto, então a salvação não é pela graça, de acordo com Efésios 2:8-9. Então, veja, essas questões, esses detalhes mostram que é uma narração fictícia para ensinar que não é o dinheiro ou a falta dele que vai determinar a sua ida para o céu. E a lição principal no versos 27 a 31. Ou seja, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, porque o rico no inferno pede para Abraão que isso aconteça, para avisar os parentes dele que aquele lugar era ruim, Jesus fala: mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não vai adiantar se essa pessoa não crer na lei de Moisés e nos profetas. Então essa é a lição da parábola. Então não dá para tirar uma lição do que acontece após a morte nesse texto, até porque a Bíblia, em muitos textos, como Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10... Daniel 12:2, 12:12, 1 Tessalonicenses 4:13, ensina que a morte é um sono e um estado de inconsciência até o dia da ressurreição.
Então a pergunta que ele fez ali não está relacionado a quem viveu depois de Abraão ou quem viveu antes.
Não, né?
Era
não
apenas uma referência ao paraíso.
Chegamos ao final de mais um programa Na Mira da Verdade e eu nunca posso deixar de dizer a você: se você tiver a coragem de perguntar,
unicamente a Bíblia terá coragem de lhe responder.
Até o nosso próximo encontro. Tchau.